começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
Olá, amigos da Rádio Nacional, muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola. Hoje é terça-feira, são 5 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos com você trazendo as informações do futebol aqui no Rio, no Brasil e também pelo mundo. Vamos juntos até às 18 horas, trazendo para você todas as informações do mundo do esporte. E no começo, está começando no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. E você pode participar desse programa no Mundo da Bola, mande seu recado aqui para os nossos estúdios. Telefone 2176935, 2176935. Se preferir, acesse facebook.com/Rádio Nacional Rio e confira as nossas publicações. Vamos de início à sede da Confederação Brasileira de Futebol. Eu dou boa tarde ao Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Olá, Rodrigo, muito boa tarde, tudo bem?
Muito boa tarde, Marcos Gomes. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Muito assunto para falar aqui na posse do Rogério Caboclo, que já tomou posse. A cerimônia acabou faz alguns minutos. Ele que é paulista, tem 46 anos, nasceu no meio do futebol. O pai dele foi um dirigente importante dos anos 80 no São Paulo. Então, cheio de desafios. Transformar o futebol mais transparente, mais moderno e, claro, que a seleção, depois de desclassificar em 4 Copas do Mundo, volte a ser campeã do mundo. Quem começou a falar da expectativa dessa nova gestão na CBF é o presidente do Vasco, Alexandre Campello.
Vejo com grande expectativa, né? Acabou com um jovem, bastante competente, foi eleito com o apoio de todos os clubes e da maioria das federações. E a expectativa é que ele tenha sabedoria para conduzir a CBF aí nos próximos anos.
Saiu Alexandre Campello, mas tem polêmica, Marcos, porque o novo presidente da CBF quer reduzir o tamanho dos estaduais para, em vez de 18 datas, ter apenas 16. E já polêmico, o presidente Alexandre Campello, por exemplo, discorda disso.
Não, aí nós vamos discordar, porque eu acho que os estaduais são importantes. Eu acho que o que a gente precisa é, ao invés de diminuir, de cada vez mais diminuir o estadual, é valorizar o estadual e tentar fazer dele cada vez mais um campeonato rentável. Pelo menos no Rio e em São Paulo, eu tenho certeza que é.
Está o presidente Alexandre Campello do Vasco. O novo presidente da CBF, Rogério Caboclo, fez o anúncio de um órgão que vai ser um órgão consultivo com certa independência, que é o Conselho de Craques, formado por ex-jogadores e também por ex-treinadores. Está nesse conselho o Muricy, o Careca, Parreira, Cafu, Jairzinho, Uzinho, Gilberto Silva, jogadores também do futebol feminino, Pretinha, Michael Jackson, e o diretor do desenvolvimento de futebol, que também está nesse conselho de craques, é o Juninho Paulista. E também está nesse conselho de craques o Ricardo Rocha, foi zagueiro da seleção, jogou no São Paulo, no Vasco da Gama. Ele falou do que ele espera aí dessa nova gestão da CBF.
Eu acho que não se conversou sobre nada, mas o que eu puder ajudar o futebol brasileiro, a seleção, enfim, as nossas ideias, vou ajudar da melhor maneira possível. Há mudanças, vamos aguardar, vamos ver. Eu me preocupo muito com os últimos resultados da base. Né? Assumiu agora o Branco, fico muito feliz, o Branco está 2, 3 meses, é muito pouco tempo para se fazer alguma coisa, mas o Branco é um cara campeão, um cara que foi, trabalhou na seleção, ganhou alguns títulos, então ele é fundamental para essa transição, mas eu estou muito preocupado com os últimos resultados da base.
Ô, Rodrigo.
Aí.
Alô?
Diga, meu nome.
Rodrigo, só para chamar aqui rapidamente a participação do Valdir Luiz. Primeiro, essa importante decisão com relação à redução do tempo de realização dos campeonatos estaduais. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, um abraço, Marcos, um abraço, Rodrigo, você que está ligado no Mundo da Bola, mais Valdir, tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro.
Apesar dessa manifestação contrária do presidente do Vasco, Alexandre Campello, dizendo contrário à redução do tamanho dos estaduais, pelo que a gente percebe, pelo que a gente lê, essa é uma decisão que vai vir para ficar.
E eu espero, porque eu acho que os estaduais não podem acabar, eles precisam ser mais enxutos. Porque são jogos deficitários, são jogos que não têm rentabilidade, não têm motivação. Infelizmente, o nosso campeonato aqui do Rio caiu muito em termos de público, em termos de qualidade dos times pequenos. Se não fosse o Botafogo fazer uma campanha tão ruim, o Bangu não tinha chegado. Mas o futebol carioca precisa melhorar muito em vários aspectos. E eu acho que essa decisão do Caboclo, que me parece, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque ele é uma pessoa séria, uma pessoa idônea, uma pessoa de bem, e ele quer mudar aquela cara nefasta da CBF. A CBF de João Avelange, que Deus o tenha, Ricardo Teixeira, e Marim, Del Nero, porque um está foragido, o outro não pode pegar um avião, o outro está preso nos Estados Unidos. Então, pelo menos o Caboclo, que a gente tem informações, e através não só do Campeiro, como do próprio Nelson Mofarred e outras pessoas que o conhecem, tem me passado que é um cara sério, um cara de bem, 46 anos, novas ideias, e disse, como disse o Rodrigo Ricardo aqui na sua matéria, ele quer mudar a cara da CBF, aquela cara antipática que a CBF tinha por causa da antipatia de Ricardo Teixeira. Ele quer fazer que não só o torcedor, mas a mídia, volte a ter empatia pela seleção. E por cada CBF que a seleção se tornou antipática.
Vamos lá. Então vamos voltar com o Ricardo, o Rodrigo Ricardo, direto lá da CBF. Você já percebeu alguma mudança hoje aí, principalmente em relação com a imprensa, Rodrigo?
Olha, o evento foi muito bem organizado, muito concorrido. Imprensa do mundo inteiro, inclusive, está presente aqui ainda o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, o presidente da Conmebol. Então, ainda estamos aqui, jornalistas de todo mundo. Então, eles organizaram uma forma que internet à vontade e um belo buffet. Então, comida, internet, não faltou. O jornalista teve acesso, assim, não em pleno, né? Teve um acesso um pouco restrito, mas os cinegrafistas entraram, puderam acompanhar de ao vivo, né, a cobertura. Já os jornalistas, como eram muitos, ficaram aqui de fora, aqui, acompanhando pelos telões, pelas telas. Mas antes, na zona mista, a gente pôde conversar com vários dos convidados, o Campello e com o Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, quando falou com a gente, ainda não tinha sido anunciado nesse conselho de craques, né? E ele falou que é favorável à redução do tamanho dos estaduais.
É bom, eu gosto. Eu gosto da ideia, juro a você. Eu já vi se falando, gosto da ideia. Eu acho que se puder cada vez mais o jogador ter descanso. Eu, quando teve aqui as reuniões, eu falava disso. Quando a seleção jogar, por que não a gente parar o campeonato? Então a ideia também é essa, de reduzir para quando a seleção tiver jogos, tentar não ter jogo, tentar segurar mesmo o atleta para que o treinador possa ter um tempo de trabalho. Isso é muito bom, ajuda também.
Agora, Rodrigo, é importante essa participação aí do Ricardo Rocha, porque justamente também em relação à chamada data FIFA, né? A redução do estadual vai permitir que o campeonato pare.
E o torcedor comece a focar na seleção.
Sim.
Porque a seleção joga, tem um jogo à noite. A seleção joga de tarde, como jogou no outro dia. Tinha um jogo à noite na Libertadores, ninguém falou da seleção. Então a seleção tem que voltar a ter a empatia do torcedor. E com relação a esses conselhos notáveis, eu dou parabéns a ele. É só gente de qualidade, gente do ramo. E futebol tem que ter gente do ramo. Você tem lá o Cafu, você tem o Gilberto Silva, o Jairzinho, você tem o Muricy, que não gola nada na seleção, mas é um treinador vitorioso em clube. Mas você tem o Ricardo Rocha, você tem o Juninho Paulista, que teve no grupo de 2002. Eu acho bem legal isso. Eu acho que se não for induzido pelos dirigentes do mal, porque ele tem um compromisso com o presidente da federação. Se ele não for induzido pelos dirigentes do mal e tiver aquela postura que ele está anunciando, ele vai ser um grande presidente.
Ô Rodrigo Ricardo, você conversou com mais algum dirigente aí na CBF hoje?
conversei também com o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, que na verdade ele veio e nem ficou até o fim da cerimônia, porque o Inter joga hoje pela Libertadores, então ele saiu um pouco antes, mas deu uma palavrinha com a gente sobre a expectativa da gestão do Caboclo.
É, e daqui a pouquinho vamos ter mais informações sobre a participação do Internacional hoje com Bruno Mendes.
Eu espero que a CBF dê uma modernizada, dê uma agilizada nos seus processos. Eu acho que que a CBF se preparou para esse momento. O Caboclo pode representar uma gestão mais moderna, mais transparente, mais adequada com aquilo que o torcedor brasileiro espera. E a gente está aqui para desejar sucesso e que esses objetivos sejam alcançados.
Quanto, como é que é o nome daquele baixo?
Está aí o Marcelo Medeiros. Marcos.
Oi, Rodrigo.
Marcos. Então, está aí o Marcelo Medeiros, né, que eu falei que ele tem que sair de fininho por causa do jogo do Inter. Agora, tem um outro anúncio que foram feitos importantes pelo Caboclo, inclusive durante seu discurso de posse. Ele anunciou, por exemplo, o novo técnico da seleção olímpica. É o Silvinho, ex-jogador, ex-lateral, e que estava até como auxiliar de Tite. Ele que vai comandar a seleção olímpica aí. O Caboclo, inclusive, falou que vai ser uma gestão meio coordenada da seleção principal com a seleção olímpica. O outro anúncio foi o anúncio do Leonardo Gaciba no Conselho Nacional de Arbitragem. Nossa. Ele entra no lugar do Marcos Marinho, mas o Marcos Marinho vai desenvolver um outro papel. Ele vai passar a dirigir o Centro de Desenvolvimento da Arbitragem. Seria uma espécie de lugar para reciclar os árbitros que cometerem eventuais erros, se modernizarem. Então, são esses outros dois anúncios feitos aí pelo nosso caboclo, o novo presidente da CBF. Quem esteve aqui, presidente da FIFA, o Infantino, também deu uma palavrinha nesse dia de muita chuva no Rio de Janeiro.
Futebol no Brasil é parcial, é emocional, é vida, é tudo. E é muito importante para o futebol mundial que a CBF seja uma associação forte, poderosa, profissional. Também em Sudamérica e, sobretudo, em todo o mundo.
Ô, Rodrigo, Ricardo, deixa eu conversar aqui rapidamente com o Valdir Luiz a respeito, claro, dessa indicação do Silvinho para técnico da Seleção Olímpica. Ficou satisfeito, Valdir?
Não, porque, olha só, começou a paulistada, vestir camisa. Porque, olha só, botou o André Jardine na sub-20. O André Jardine fez um bom trabalho na base de São Paulo. Foi mal dirigindo o time principal. Aí o Raí ligou pro Caboclo, que é torcedor de São Paulo, todo mundo tem seu clube, você tem o seu, eu tenho o meu, eu respeito. Mas peraí, seleção é coisa diferente de clube. Mas botou o Jardine, agora bota o Silvinho, que deve ser uma indicação do Tite. Silvinho treinou o quê? E eu acho que o Gaciba tem o apoio no lugar do Marinho. Só acho que o Marinho ele vai pra repescagem, ele vai costurar a lambança que os caras fez. Ah, fez lambança? Vai lá com o Marinho pra ficar de castigo. É a
escolinha do Marinho. Rodrigo, aí, né? É com você, Rodrigo.
Sabe quem apareceu aqui também, Márcio?
Quem?
Adivinha? Um jogador que brilhou no Flamengo, mas foi vendido até meio precocemente.
É um garoto lá de São Gonçalo. Começou lá em São Gonçalo, na escolinha do Flamengo lá em São Gonçalo. Brilhou no Maracanã, brilhou no Engenhão, brilhou em vários
lugares. O Valdir Luiz gosta muito dele.
E hoje está no Real Madrid, né?
Ele mesmo, gostava de driblar botafoguense quando estava vestindo o manto rubro-negro. Ele apareceu aqui e vestiu outro manto. O manto da seleção brasileira. Só que com detalhe, o Caboclo anunciou que na estreia do Brasil na Copa América, o Brasil vai se vestir de branco. Na verdade, a origem da camisa da seleção é branca e vai ser uma homenagem, inclusive, à seleção brasileira, que foi campeã em 1919, vestindo branco. E o Vinícius Júnior apareceu aí para ser o modelo, apareceu vestido da cabeça aos pés com o uniforme, o novo uniforme aí da seleção brasileira. E eu deixei por último a fala do novo presidente, Rogério Caboclo, que prometeu uma gestão transparente, moderna, combater a corrupção. E, claro, no seu discurso, ele fez elogios, sim, às presidentes das federações, mas também falou que destacou que vai ter muita participação de ex-jogadores com a experiência, e ele quer ver o futebol brasileiro voltar a ser campeão do mundo. Fala, Rogério.
Aberto a boas ideias, capaz de acolher críticas e de envolver mais gente no processo de decisão. Essas serão duas marcas da minha gestão. A vontade de sempre fazer mais e melhor e a abertura para que pessoas qualificadas participem das decisões da CBF, abrindo espaço relevante aos ex-jogadores. Vamos aumentar ainda mais os controles de governança, risco e conformidade. Aplicaremos com toda energia o nosso código de ética. Não vou tolerar nenhuma prática duvidosa ou desvio de conduta. A CBF colocará amanhã no ar o novo portal de governança. Nosso objetivo é aumentar ainda mais a transparência, seguindo as regras das maiores empresas de melhor gestão. Nesse portal estarão disponíveis o Estatuto da CBF e uma enorme gama de informações sobre o funcionamento da CBF e do futebol brasileiro.
Tá aí, Rodrigo Ricardo.
Tá aí.
Trazendo as informações direto da CBF. Rodrigo, mais alguma informação daí?
Não, lembrando que o presidente tem mandato até 2023, ele citou alguns nomes, números da CBF, ação interessante citar rapidamente. A CBF hoje organiza 19 competições, investiu R$436 milhões em 2018, cerca de 2/3 de todo o faturamento da CBF está sendo investido no futebol e nas competições que ela organiza, e promete também mais organização e profissionalização do futebol feminino. Vamos torcer boa sorte para ele, né, Marcos?
Vai precisar. Verdade, tomara que tudo dê certo, porque o futebol brasileiro merece e precisa, né?
Nossa precisa seleção, muito.
Nossa seleção...
É, né? Precisa voltar a ter um presidente de credibilidade, como nós tivemos anteriormente, o Lito Coutinho, que foi uma pessoa proba, o Otávio Pinto Guimarães, precisamos depois do Ricardo Teixeira pra cá, que aqui se degringolou. O Ricardo Teixeira foi um dirigente do mal, só fez mal ao futebol brasileiro, se beneficiou e participou de várias coisas que não pode participar o presidente de uma entidade como a CBF. Maculou o nome do futebol brasileiro, do esporte brasileiro, então espero que o Rogério Caboclo, que eu não conheço pessoalmente, mas tem ótimas referências, que ele, primeira coisa que ele faça, recoloque o futebol brasileiro com a dignidade que ele tem que ter, com trabalho sério, sem envolvimentos, e uma entidade aberta aos clubes e à mídia de modo geral.
Digo, você tocou num assunto importante, que é a importância dos clubes para a CBF, né?
Porque claro.
Ela porque... organiza o Campeonato Brasileiro, que tem essa repercussão toda, e os clubes continuam...
Na né, gestão deles... nefasta de Ricardo Terra Teixeira e seus bloqueps, depois veio o José Maria Marim e aquela outra figura de Marco Paulo Del Nero, os clubes eram apenas, sabe, meros participantes, não tinham voz de ação. Porque a CBF, eu digo sempre, volto a dizer, ninguém torce pela CBF, ninguém torce pela federação. Você torce pelo clube, pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Botafogo, pelo Vasco, pelo Grêmio Internacional. Então os clubes têm que ter participação ativa. E esse cidadão, que eu não volto a repetir, que eu espero que venha a ser um bom presidente, está fazendo uma coisa que já está me agradando no início. E tem conversado com os presidentes de clube, o próprio Campeiro deu uma entrevista elogiando ele, o presidente do Internacional, porque ele está abrindo um leque de diálogo com os clubes. Porque a CBF precisa dos clubes. Os clubes fortes, a CBF também se fortalece. Não adianta só a CBF ficar forte e os clubes fracos e sem dinheiro.
Mas, de qualquer maneira, os clubes também reclamam, né? Os 20 clubes, principalmente que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, que eles hoje já têm experiência, já acumularam informação, os clubes podem organizar
o campeonato brasileiro. O que eu acho é que nós precisamos criar a quarta divisão, a quinta divisão, porque você vai dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Agora, o que o Bangu vai fazer daqui para frente? Fez uma bela campanha. O que vai fazer o Boa Vista que investiu? Outras equipes, não só, estou citando essas duas equipes. O Bangu
joga a Série D, né?
Mas é só ano que vem. Acho que vou tomar uma Copa Rio, que é fadar. Aí eu vi uma entrevista do presidente do Bangu falando, não, vou liberar todo mundo para jogar os campeonatos da CBF. Ano que vem eu remonto esse tipo estadual. Então, vamos fazer uma quarta divisão, uma quinta divisão, pega apoio de patrocínio, tenta vender para algumas televisões, que hoje você tem um leque de televisões fechadas que transmitem futebol, para dar, não é só para gerar emprego, mas para dar qualidade e movimentação para muita gente. Você vê, tem muitas equipes que jogam seus respectivos estaduais e agora, a partir de abril, não tem o que fazer, Marcos. Então, é uma maneira de você transformar o futebol, além de mais rentável, mais, sabe, de mais qualidade tecnicamente e de que possam os clubes ganharem dinheiro, Valdir, faturarem. Você vê que os clubes estão sucumbindo aqui, Madureira, Olaria e outros clubes, o próprio São Caetano, que ninguém fala mais, Paulista Jundiaí, Santo André.
O Bragantino que acabou de ser vendido.
Você vê, o Santo André ganhou uma Copa do Brasil. O Juventude hoje, que está disputando com o Botafogo a Copa do Brasil, ganhou uma Copa do Brasil. Paulista Jundiaí ganhou uma Copa do Brasil. E essas equipes não têm o que fazer.
Valdir, para fechar esse assunto CBF, devido à importância, né, do dia com a posse do presidente da CBF, seleção brasileira. Né? A CBF tem, sim, um papel importante a resolver nesse processo relacionado à seleção brasileira, devido ao mau desempenho. Né? A gente está vendo aí a seleção do Tite jogar. Depois da Copa, a gente está percebendo que o time não está bem. O Tite está meio perdido, né? Continua convocando alguns jogadores que a gente não sabe.
Eu acho que tem que olhar mais para o futebol brasileiro.
Como é que resolve isso?
Olha, o Marcos, essa participação do Brasil na Copa América vai ser fundamental para a manutenção do Tite visando a Copa do Mundo 2022. E o Caboclo tem que começar a fazer uma coisa importante. Começar a trazer a seleção mais para o nosso convívio, para o convívio do torcedor. Tudo bem, o Ricardo Teixeira fez um contrato milionário com uma empresa aí, que a CBF é obrigada a fazer a seleção parece um circo. Armaçou a lona em qualquer lugar. Por quê? Fez um contrato com um grupo árabe que negocia jogos da seleção. Então, a primeira coisa que tem que fazer é, tudo bem, diminui esse contrato e traz a seleção para jogar mais no Brasil. Ah, por causa da vaia, por causa disso, por causa daquilo. Não, tem que jogar no Brasil para retomar de novo a confiança.
A seleção de 70 foi vaiada.
Como diria?
O brasileiro adora vaiar.
Um dos maiores nomes que eu conheci no rádio e na televisão, Carlos Eduardo da Corte Imperial. Carlos Imperial foi um gênio. Foi na música, no cinema, no futebol, na comunicação. Ele dizia o seguinte: não tem que ter medo da vaia. Você tem que. A vaia é saudável.
Sim.
A vaia é saudável, dizia Carlos Imperial.
Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Marcos Gomes, aos ouvintes do programa No Mundo da Bola. O Valdir estava falando, eu estava futucando aqui as redes sociais e eu fui atrás de um pessoal, principalmente torcedores do Flamengo, que reclamaram muito dessa data FIFA e do campeonato estadual não ter parado. O Flamengo teve jogador convocado para a seleção brasileira? Não. Mas teve o Cuéllar convocado para a seleção colombiana. Isso. Teve o Pires da Mota, que é o seu reserva imediato, convocado para a seleção
paraguaia. Arrascaeta, por Uruguai.
O Arrascaeta.
O Trauco,
o Trauco. Então hoje você já tem uma seleção mais global. Você já tem campeonatos mais globalizados. Você tem muita presença de jogador estrangeiro aqui. Aí o que acontece? Veja o que importante é a diminuição das datas do estadual. Vamos fazer de conta que o Tite, na última data FIFA, tivesse convocado o Dudu do Palmeiras. Está sendo um dos mais pedidos aí pela torcida. Se merece ou não, é papo para você e para o Valdir definir. Aí o Tite convoca o Dudu. Poxa, mas tá convocando o Dudu, esse amistoso que não vale nada, tá prejudicando o Palmeiras na reta final do Paulistão. Aí acontece, vê como é que é importante. Um outro ponto, eu tava pesquisando aqui, eu olhei a foto do uniforme da seleção brasileira, aliás, achei muito bonita essa camisa branca. Ela remete, o nosso querido Rodrigo Ricardo já comentou, remete ao centenário da Copa América, que é chamado antigamente Campeonato Sul-Americano de 1919. Deu origem à Copa América.
Né, jogou nas Laranjeiras.
Nas Laranjeiras, inclusive, tem um livro bem bacana do Roberto Sandro, eu recomendo a leitura, com fotos antigas, como é que era o Brasil naquela época, com bastante coisa bacana desse tempo. E o Valdir pode me ajudar. Esse uniforme novo da seleção brasileira, com essa gola, eu tava olhando aqui, lembra muito o uniforme de 58 e 62.
Perfeito.
Lembra muito aquela golinha forma, bonitinha.
Principalmente 62, porque 58... É, 62,
mais parecido, 62.
É, porque 58, pequenininho, mas eu me lembro...
Você ainda é pequenininho,
Brasil jogou O Brasil jogou no final com uma camisa azul, que foi uma adaptação.
58.
Uma camisa azul.
Belíssima
posição. Mas foi comprada só depois, porque a gente não tem muito tempo para contar essa história. O chefe da delegação, que era o senhor Paulo Machado de Carvalho, Marechal da Vitória, ficou conhecido assim, foi um grande dirigente, hein? Paulo Machado de Carvalho foi diante de São Paulo, presidente da Federação Paulista, Pacaembu leva até o nome dele. Ele, quando houve a Suécia, foi jogar de amarelo. E o Brasil tinha que jogar com uma outra camisa. Naquela época não tinha aquele vasto fornecimento de material
não.
Como tem hoje. Ele mandou comprar as camisas azul, o roupeiro e ele ficaram a madrugada inteira bordando os números, escudos da CBD, e acabou ficando famosa aquela camisa azul. E se não me falha a memória, eu li muito sobre isso, o Brasil jogou na Copa de 50 com essa camisa azul, com essa camisa branca. Mas não tem detalhes azul. Estou vendo aqui no computador, é muito bonita essa camisa, hein? Muito bonita essa camisa branca.
É muito bonita, o torcedor vai ter a oportunidade de conhecer melhor essa camisa, comprar essa camisa, vestir essa camisa, mas é muito importante que o torcedor volte a se apropriar
da seleção brasileira. Mas ele tem, quer ver uma maneira para voltar?
Está um pouco distante.
Quer ver uma maneira para voltar, Marcos? Não quero ser repetitivo. É começar a convocar os jogadores que atuam no Brasil.
E jogar no Maracanã,
no Mineirão,
na rua,
claro.
É verdade. Sabe
por quê? Olha só, a Arena das Dunas, Arena da Amazônia, Arena Cuiabá. Sabe por quê? Eu era bem menino e já... 13, 14, 15 anos, eu me lembro que quando o Brasil jogava era um acontecimento. Eu vim aqui no centro da cidade, no Teatro João Caetano, no Teatro Municipal, comprar ingressos para ver o jogo do Brasil. Pá, jogava Ademir da Guia, Didi, Gerson, Jairzinho, Pelé, Rivelino. Aí quando o saudoso Vitório Gutenberg dava a escalação da seleção, dizia Félix, a torcida começa a aplaudir, Brito, a torcida do Vasco aplaudia, do Fluminense vaiava, a do Botafogo vaiava, aí Jairzinho do Botafogo. Então era um negócio diferente, a seleção era diferente. Agora a seleção é um monte de jogador que não jogam nada e que jogam no exterior e tem a blindagem que jogam no exterior.
5 horas e 30 minutos, vamos para o intervalo, voltamos já com o No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola,
Marcos Gomes. Pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia e Nacional do Alto Solimões, você acompanha o programa No Mundo da Bola. Vamos dar espaço agora para o esporte olímpico e o esporte paralímpico. Vem aí as informações com Astrid Nick.
Momento Estádio.
O Comitê Olímpico do Brasil doou no último dia 28 de março diversos materiais e equipamentos esportivos para a Escola Municipal Olímpica Carioca Edmundo Bittencourt, localizada em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A escola recebeu diversos materiais, como bolas, raquetes, petecas, arcos, tatames, colchonetes, uniformes e mesas de tênis, que serão utilizados nas aulas da disciplina, habilidades e movimentos. Além disso, todos os meses os alunos participam do COB de Portas Abertas, que promove atividades culturais, lúdicas e esportivas realizadas na sede da entidade. A doação faz parte do Transforma, programa do COB de promoção de valores olímpicos. Com proposta pedagógica fundamentada na apropriação e utilização da cultura corporal de movimento, a EMOC trabalha os valores olímpicos, amizade, respeito e excelência. Na última semana, a Federação Internacional de Tênis de Mesa divulgou a lista de abril do ranking mundial de tênis de mesa e o Brasil figura 12 vezes no top 100 das três categorias, sub-15, sub-17 e sub-21. Seis brasileiros se encontram em posições no top 50 de suas categorias. Dois destaques nessa lista são as irmãs Takahashi. Bruna deu um salto no sub-21 e agora é a 14ª do mundo. Júlia, com apenas 14 anos, aparece em duas listas. Segue em 8º lugar no sub-15 e aparece na posição 97 no sub-18, após ter conquistado o título do Aberto do Chile juvenil. Guilherme Teodoro é outro que aparece em posição destacada. No sub-18 é 14º lugar. No top 50 dos rankings, três modalidades. Henrique Noguchi, número 35, no sub-15, Laura Watanabe, posição 44, no sub-15. E Lívia Lima, número 47, no sub-18. 10 brasileiros apresentaram melhoria na pontuação do ranking mundial de tênis de mesa paralímpico e 7 deles passaram a figurar no top 10, divulgado pela Federação Internacional. Os 7 mesatenistas são Kátia Oliveira, Joyce Oliveira, Bruna Alexandre, Daniele Rauen, Jennifer Parinos, Israel Strock e Welder Knaff. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
5:35.
Todos cantar de coração.
E a primeira partida do campeonato, da final do campeonato estadual, vai acontecer no próximo domingo, direto do Engenhão. A previsão inicial, a federação tinha marcado o jogo para o Maracanã, mas hoje, a pedido do Vasco, a federação de futebol marcou o jogo para o estádio Nilton Santos. Confira a informação com Maurício Costa.
O Vasco enfrenta o Avaí nesta quarta-feira em Florianópolis, no jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, vitória do Cruz Maltino por 3-2. A equipe precisa de apenas um empate para passar de fase. Qualquer derrota por um gol de diferença leva a decisão aos pênaltis. Na final do Campeonato Carioca e com vantagem na Copa do Brasil, tudo parece tranquilo em São Januário. Mas só parece. Com o temporal do Rio de Janeiro, o último treino antes da viagem a Santa Catarina teve que ser cancelado. O grupo se apresenta direto no Aeroporto Internacional do Galeão para seguir a Floripa. O fim do treino desta terça atrapalha, por exemplo, a recuperação de Leandro Castan. Com lesão na coxa esquerda, o zagueiro deve ficar de fora da partida desta quarta. Outro que também tem recuperação prejudicada é Maxi Lopes. O atacante volta de uma lombalgia e luta para perder peso. Entretanto, o argentino foi relacionado para o jogo. O técnico Alberto Valentim pode dar chances a reservas, entrando em campo contra o Avaí com o Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres na direita, Werley e Ricardo Graça na zaga e Danilo Barcelos na esquerda. Bruno Silva ou Raul, Lucas Mineiro e Bruno César no meio, Marrone e Ansassi ou Pikachu e Thiago Reis ou quem sabe Maxi Lopes no ataque. Quem não tem mais chances no Vasco é Thiago Galhardo, meia que iniciou o ano como titular, perdeu espaço para Bruno César e foi desligado do clube logo após a vitória sobre o Bangu na semifinal do Campeonato Carioca. O motivo? Ninguém sabe e o clube não quer revelar. Alguns acreditam que o jogador vazou informações à imprensa sobre o questionamento de salários atrasados, inclusive da situação de Maxi Lopes. Porém, no início da tarde desta terça-feira, o presidente Alexandre Campello negou a versão.
Eu prefiro tratar isso internamente, mas quero te dizer que não é um fato isolado, não seria um fato isolado que iria determinar esse posicionamento. Posso te assegurar que não foi o vazamento da notícia, da reunião, nada disso que norteou a nossa decisão.
Sobre a concessão da gestão do Maracanã a Flamengo e Fluminense, durante a cerimônia de posse do novo presidente da CBF, Rogério Caboclo, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, deixou bem claro que vai mandar todos os jogos do clube em São Januário. e sobre a primeira partida da final do Campeonato Carioca, deu a seguinte declaração.
Já indiquei o Engenhão como o estádio em que o Vasco vai mandar o seu jogo da final. Eu acho que isso é meramente burocrático, porque é um direito, é uma prerrogativa do Vasco escolher onde quer jogar o seu jogo, o jogo em que é mandante. Haja visto que a própria federação declarou que Flamengo, que Vasco e Fluminense não jogariam mais no Maracanã enquanto isso não estivesse resolvido. E, portanto, se o Fluminense estivesse na final, os dois jogos seriam realizados no Nilton Santos.
Alexandre Campello reclamou da forma como todo o processo de concessão da gestão do Maracanã foi conduzido.
A gente esperava ter um diálogo com o governo, né? Foi isso que ele prometeu, foi isso que nos foi dito, e de uma forma relâmpago fizeram um processo aí de concessão da administração do Maracanã e que o Vasco ficou excluído. Nós estivemos no Palácio, apresentamos uma proposta de discussão e sequer fomos respondidos. Na nossa sugestão, o Maracanã seria gerido pelos quatro grandes clubes, por algum representante da própria federação e do Estado. Mas eles optaram por fazer dessa maneira e mudando as regras do jogo 24 horas antes, inclusive, da entrega das propostas. São 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses e depois quem é que tira? Vamos ser bem, né? Vamos ser claros, né? A gente sabe que a coisa está sendo preparada para acontecer dessa maneira. Inclusive, durante toda a discussão, a gente percebeu que as conversas estavam adiantadas além daquilo que se imagina no período de apenas uma semana em que foi aberto para negociação.
Enquanto a partida de domingo não chega, o Vasco se concentra para enfrentar o Avaí nesta quarta-feira na Ressacada, às 9h30 da noite, ganhando vaga para a quarta fase da Copa do Brasil. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
E agora você acompanha o noticiário do Flamengo com Luiz Ferreira.
Olha, Marcos Gomes, o Flamengo informa que o atacante Uribe, ele realizou um exame hoje que não constatou lesão grave no tornozelo esquerdo. Uribe, que era o principal candidato à vaga do Gabigol para a partida contra o San José pela Libertadores da América, o jogo que terá transmissão da Rádio Nacional nessa quinta-feira para todo o Brasil. Ele que deixou a partida, a última partida do Flamengo, a semifinal contra o Fluminense, machucado. Não tem lesão grave, iniciou tratamento e trabalhos físicos leves. Já Bruno Henrique continua com dor e será reavaliado novamente no treino de quarta-feira, amanhã, 10 de abril. Ele segue fazendo tratamento na parte anterior da coxa direita. São dois problemas aí que o técnico Abel Braga tem para montar o time do Flamengo.
Uma vez
a vitória contra o San José na quinta-feira.
O Valdir Luiz, tem essa final programada já para o domingo, Vasco da Gama e Flamengo, direto do Engenhão, mas o Vasco tem uma pedreira antes pela Copa do Brasil, né?
Os dois, né? Sendo que o Flamengo, na minha opinião, tem a vantagem de jogar em casa, jogar no Rio de Janeiro, e com todo o respeito ao San José, o Flamengo é muito melhor, né? O Flamengo não pode nem sonhar em empatar. O Flamengo tem que atropelar o São José, que deixou de ganhar do Penharol, precisa dessa vitória para fazer 9 pontos e ter a tranquilidade de jogar até por 2 empates nos jogos contra o Penharol e contra o RDU. Então, e o Vasco também tem um jogo difícil contra o Avaí, mas eu considero o Avaí, por jogar na Ressacada, que é um estádio complicado, e por ser melhor do que o São José, e por ter o desgaste da viagem, ser uma coisa mais complicada para o Vasco. Mas tem um detalhe, o Vasco tem um dia a mais de recuperação, né?
Lembrando que o Avaí é o atual líder do campeonato catarinense.
É.
No último domingo venceu a Chapecoense por 1-0. Está muito bem, né, no
campeonato. É dirigido pelo Geninho, que é o técnico mais velho do futebol brasileiro. Mais velho em termos de idade, né?
Sim.
Está com 74 ou 75 anos.
Não, é o Givanildo, não?
Não, o Givanildo é mais novo um pouco.
Não, o Givanildo é mais velho do que o Geninho.
É mesmo?
É, não, o Givanildo é o
acho que
é
não,
o avô de todos. Não, é. O Givanildo foi de Santa Cruz.
É que o Givanildo é mal-humorado, Bessa, né?
Que foi que jogou no Santa Cruz.
O Givanildo,
né,
é um mau humor,
né? Com certeza. E o Geninho, né, que foi também, goleiro.
São dois grandes profissionais, histórias.
Sim. E Geninho estão... é de 15 de abril de 48. Ah. Vai para 71 anos.
Ah. E o Givanildo?
Deixa eu ver o Givanildo. Calma aí.
Vamos lá.
Calma, vamos ver a idade do Givanildo. Calma. Vocês fazem essas apostas no meio do programa, vocês me derrubam.
Não perdi, o Marco Gomes vai ganhar.
Não. Tem certeza.
O Givanildo vai ganhar, mano. O Givanildo é mais velho.
É.
Givanildo jogou foi titular daquela seleção que conquistou o bicentenário dos Estados Unidos.
Rapaz, o Geninho é mais velho por meses.
Não, tá vendo? Mesmo, tá vendo?
O Givanildo nasceu de 8 de agosto de 48. Caramba. O Geninho de abril, é por meses.
Tá vendo? Então olha é o só. Geninho. Então... Mas ajuda aí, Marco Gomes.
Siga o roteiro, por favor.
Tá bom, vamos seguir.
Ajuda aí, Marco Gomes.
Bom, vamos lá. Isso, pegou na veia nacional.
Já foi tempo que o Marco Gomes pegou na veia.
Pegou na veia nacional. Sim, vamos lá. Futebol internacional. Internacional. Ah, o Internacional de Porto Alegre. Isso. E hoje tem brasileiro em campo pela Libertadores da América. Bruno Mendes traz as últimas do Internacional para você, ouvinte do No Mundo da Bola.
Uma vitória simples contra o Palestino do Chile, logo mais no Beira-Rio, a partir das 21h30, deixa muito bem encaminhada a classificação colorada para a próxima fase da Taça Libertadores da América. O time do técnico Odair Hellman está na liderança do Grupo A com 7 pontos ganhos, seguido pelo adversário da noite de hoje, que tem 4 pontos. O zagueiro Rodrigo Moledo fala do duelo de hoje à noite contra os chilenos.
É um jogo chave, né? Jogou contra o Palestino, foi um jogo bem difícil. E só que a gente vai jogar em casa agora, com o apoio da nossa torcida. A gente sabe que é importante essa vitória, então a gente vai fazer de tudo para conseguir. E se Deus quiser, amanhã a gente vai fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos.
A grande novidade do Colorado deve ser o atacante Paulo Guerreiro, que estreou no fim de semana na classificação do Inter para a final do Campeonato Gaúcho. Moledo analisa o quanto o Colorado ganha com a presença do peruano em campo.
O Guerreiro voltou a jogar agora nessa última partida. A gente sabe da importância dele, sabe da qualidade dele. Parabenizar ele pelo gol e pelo retorno, né? Então, ainda não sei o time que vai jogar, que a gente ainda não treinou ainda. Isso é. O Daí vai definir agora no treino da tarde. Mas se ele jogar, ele vai nos ajudar bastante, como fez no último jogo.
O técnico Odair Hellman só tem uma dúvida no time: William Potker ou D'Alessandro. Os dois brigam por uma vaga no time titular, que deve ir a campo com Marcelo Lomba, Zeca, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta, Thiago, Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick, William Potker ou D'Alessandro, Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Alegria da galera nacional.
Agora são 5 horas e 44 minutos. Aí, vamos às informações do Campeonato Paulista com Lincoln Chaves.
A decisão do Campeonato Paulista será majestosa. Em 90 minutos, o Corinthians perdeu, mas nos pênaltis levou. De novo, como nas quartas de final diante da Ferroviária. A diferença é que no tempo normal, o Timão foi dominado pelo Santos. E os números impressionam. O Peixe deu 25 chutes, sendo 11 a gol. E aí Cássio brilhou. Foram ao menos 5 defesas importantes. O Corinthians arrematou só 3 vezes, nenhuma na meta defendida por Vanderlei. Os santistas tiveram a bola em 75% do tempo, deram quase 550 passes. Os corintianos não trocaram 200 passes. Tanto domínio, porém, só reverteu em gols 41 minutos da etapa final, com o zagueiro Gustavo Henrique, após cruzamento do lateral Vitor Ferraz. 1-0 Peixe em um Pacaembu, com quase 39 mil santistas, 2-2 no placar agregado. Decisão por pênaltis. Vanderlei defendeu o chute do centroavante Bozelli, mas o jovem Caio Jorge, 17 anos, mandou na trave. E na oitava série de batidas, Vitor Ferraz, capitão do time praiano, também acertou a trave. Mesmo sufocado durante todo o jogo, o Corinthians avançou para sua terceira final consecutiva de estadual. E o técnico Fábio Carilli reconheceu a má atuação.
E hoje a gente não jogou bem. Tudo que a gente teve de estratégia com a bola, a gente errou muito passe. Alguns jogadores muito abaixo, né? E o Cássio, mais uma vez, mostrando porque o Cássio é tão vitorioso dentro do clube e porque chegou numa Copa do Mundo. Mas nós jogamos muito mal, tem que reconhecer isso. Feliz pela classificação, mas muito preocupado com a nossa atuação.
Apesar da classificação, a entrevista coletiva do corintiano foi tensa. Carilli se irritou quando foi retomada uma declaração dele de antes do jogo, quando fechou um treino para os jornalistas, alegando suspeita de espionagem.
Eu ganho um jogo na Arena Corinthians de 1-0 de uma jogada de bola parada, que eu treinei. E o técnico adversário, meu amigo, fiz questão de ir no vestiário cumprimentá-lo. Ele falou assim para mim: é fogo perder o jogo de 1-0 de uma bola que eu sabia. Mas como você sabia? Ele falou: fique esperto. Quando eu chamei de mentirosa a imprensa e serviu para alguns, eu estava na Venezuela, jogo de 7-2, essa entrevista foi lá. No dia do jogo, teve setoristas que falou que eu já estava certo com o Hilal por 1,5 milhão por mês e que o Rodriguinho já estava contratado. O meu almoço, para decidir foi na segunda, depois do jogo do Sport. E eu não fui pro Hilal, não teve conversa com o Hilal.
E teve bate-boca com o jornalista André Ranieri, da Jovem Pan de São Paulo.
Se uma pessoa cravou e você tomar isso como a imprensa inteira e como muitas vezes você vem fazendo, outra questão, um técnico falou que alguém mandou, toma cuidado, e aí você... Você sim, concluiu que foi um setorista sim, que acompanha o dia a dia do Corinthians.
Porque isso acontece. É isso que vem? Né? Mas é isso que vem.
Mas
por que você está tão incomodado? É você um deles?
Não é, não sou eu um deles.
Porque o tempo que vocês perdem para ficar com fontes, por que vocês não vão atrás?
Porque, Carilli, nas redes sociais, por exemplo, na rua, quando te param, acusam o setorista do Corinthians, porque você jogou no ar. Então, por exemplo, eu não fiz isso, mas eu fui acusado nas redes sociais.
Que bom.
E acusado. Fui eu que fiz?
Não sei quem foi. Então, por que você está preocupado? Agora eu vou te falar uma.
Porque sistematicamente você tem atacado a imprensa.
Você já falou demais, escuta.
Você tem atacado a imprensa.
Eu tomei uma pressão num posto de gasolina porque os setoristas falaram que eu barrei a vinda do Drogba. O assunto nem chegou em mim. Vocês tomam pressão, eu também tomo.
Carilli, não é verdade. Se você pegar e fazer um compilado, o seu assessor vai pegar, vai fazer um compilado e vai ver como que foi a falar da vinda do Drogba. Se um jornalista...
Eu não tinha assessor
isso,
na época.
Não, tudo bem, mas ele pode fazer hoje. Se uma pessoa falou isso, tinha. Você vai tomar como... Todo mundo que fez um trabalho decente aqui, foi tudo pelo ralo.
Se equivocam demais, né? Se equivocam demais.
Do lado praiano, frustração. O técnico Jorge Sampaoli enalteceu a atuação do Santos, mas evitou falar em justiça, lembrando que na partida anterior, vencida pelo Corinthians por 2-1 na Arena, o rival foi melhor. Minha equipe esteve à altura do que planejamos. Atacou os 90 minutos para ganhar a partida pela diferença que precisava. Fomos muito superiores ao nosso rival. Mas esse era um confronto de 180 minutos. Temos que pensar também naquele jogo no campo do Corinthians, em que não tivemos o mesmo rendimento. Foi um Santos superlativo, como que buscamos desde que chegamos aqui. Um Santos que ataca, que busca, que propõe o jogo, não somente aqui, mas também em outros cenários. Corinthians e São Paulo começam a decidir o Paulistão no domingo, às 4 da tarde, no Morumbi. A volta será no dia 21, também às 16 horas. 3, 2, 1. A volta será no dia 21, também às 4 da tarde, na Arena. Eliminado do estadual, o Santos volta as atenções à permanência na Copa do Brasil. O Peixe recebe o Atlético Goianiense na quinta-feira, às 9h30 da noite, na volta da equipe à Vila Belmiro, que estava em obras após 3 meses. No jogo de ida, o time goiano venceu por 1-0. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Valdir, e a reclamação do Caribe?
Olha, com todo o respeito que eu tenho ao Caribe, tá voltando a fatos de um ano e pouco atrás. Brigando com o setorista, generalizando. Eu acho que ele tem que cuidar mais da sua equipe. Ele tem que abrir o olho, que a declaração do presidente ontem, depois do jogo, tem que deixar ele com a antena ligada. Porque ele falou que nunca viu um time jogar tão mal como o Corinthians. Se ele falou isso publicamente, imagina o que ele falou internamente. Então, Carille, para de brigar com a imprensa. Não sou corporativista, não. Quando o companheiro erra, a gente critica. Mas você está puxando, rebuscando um assunto que já passou. Você já foi para fora, já voltou, está de volta no Corinthians e fica arrumando problema. Quando você joga mal, você quer arrumar algum problema. E o Carille, ao invés de se preocupar em acertar o time e qualidade para se ele tem, que ele é um bom treinador, está brigando com a imprensa e não está dando aquilo que a torcida e a diretoria quer. Padrão o time do Corinthians.
5 horas e 51 minutos, daqui a pouquinho estaremos de volta com a reta final do No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de uma em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia de internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
No Mundo da Bola, através da Rede Nacional de Rádios. Vamos falar agora do Fluminense. O repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Tricolor das Laranjeiras.
Fluminense-Luverdense, marcado para esta terça-feira, 7h15 da noite, no Maracanã, foi adiado para esta quarta-feira, com horário e local mantidos. O adiamento, divulgado no Twitter da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, explica que a medida foi necessária devido às fortes chuvas que castigam o Rio de Janeiro desde a noite de segunda-feira. A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O tricolor precisa vencer por qualquer placar para se classificar. O jogo de ida terminou 0-0 em Mato Grosso e, como não há o gol fora de casa como critério de desempate, um novo empate leva a decisão para a quarta fase da competição através da disputa de pênaltis. O meia Paulo Henrique Ganso foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro pelo empurrão e xingamentos ao quarto árbitro na semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual. O jogador foi punido com 9 jogos de suspensão, que deverão ser cumpridos em campeonatos organizados pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, ou seja, no Campeonato Estadual 2020. O preparador de goleiros, André Carvalho, também esteve no julgamento como réu, por também ter xingado a arbitragem. André levou suspensão de um jogo, convertida em advertência. Pelos atrasos de reposição de jogo por parte dos gandulas, o Fluminense terá que pagar multa de R$ 2.000 por estar em condição de mandante. Por fim, pela confusão entre os jogadores no fim do clássico, Fla e Flu terão que desembolsar R$ 13.000 de multa. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Futebol da moda nacional. E agora mais uma participação de Bruno Mendes, trazendo as últimas do Atlético Paranaense, que joga hoje pela Copa Libertadores da América.
Vencer e manter a liderança do Grupo G da Taça Libertadores da América. Esse é o objetivo do Atlético Paranaense logo mais diante do Tolima, a partir das 7h15 da noite na Arena da Baixada. O Furacão pode chegar aos 9 pontos e seguir na primeira colocação da chave. Nos 2 últimos jogos, na Liberta, o Atlético marcou 7 gols e não levou nenhum. O zagueiro Léo Pereira espera que a zaga continue firme.
2 jogos aí sem sofrer gols e uma competição como essa, como a Libertadores, a gente tem que estar com o nível de alerta sempre ligado. E nesses 2 jogos a gente conseguiu fazer um bom jogo com 2 bons resultados. Então esperamos aí continuar nesse trabalho aí, focado para não sofrer gols, para ajudar a equipe.
O atacante Rony espera um jogo difícil, mas confia na vitória do Furacão.
A gente sabe que a gente jogou lá, a gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil. É uma equipe que tem bastante garra, bastante força, então a gente sabe que vai ser detalhe também. Detalhe vai definir o jogo amanhã. Esperamos que a gente todos entre concentrado para a gente fazer uma grande partida e principalmente alcançar nosso objetivo, que é a vitória, e mais uma vez somar os 3 pontos.
O técnico Thiago Nunes deve mandar a campo Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi, Camacho, Bruno Guimarães e Lúcio Gonzalez, Nicão, Rony e Marco Ruben. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Última informação desse do Mundo da Bola: pela Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool derrotou o Porto por 2-0 e o Tottenham está vencendo o Manchester City por 1-0.
Valdir Luiz, obrigado pela participação.
Só torcendo para que tanto o Atlético como o Internacional consigam os resultados importantes hoje na Libertadores, que o futebol brasileiro, todas as equipes brasileiras, passem de fase. O Grêmio está num momento difícil, mas tem condição de reverter essa situação. Um abraço, Marcos.
O Internacional muito bem encaminhado muito e o Atlético Paranaense, pelo que jogou.
E o Flamengo, para desespero daquele meu amigo lá de Niterói, tinha a faca e o queijo na mão, se complicou, mas pode retomar a liderança de novo.
Esse seu amigo anda reclamando muito do Abel ultimamente.
Deixa eu mandar um abraço àquele nosso amigo que morou muito tempo no Meier, Conselheiro Machado.
Sim.
Ele que de vez em quando gosta de ficar olhando as coisas de longe,
sim,
sabe?
Sim, tipo, sim, sim, sim.
Sabe que eu não vou usar o termo que é chulo, entendeu?
Claro,
você entendeu?
Claro, claro. Mas, de qualquer maneira, ele está preocupado com o jogo do Botafogo, né? Tá,
preocupadíssimo com a revanche. Não há a revanche está vindo, não há tranquilidade. Caramba, não há tranquilidade mesmo.
O time viajou hoje, estava esse problema, o Nelson Mufahed falou.
Falou, está no na Facebook CBF, da Rádio Nacional. Está no Rádio Facebook Nacional, hein?
Da Rádio, sentiu um semblante um pouco preocupado, hein?
É, mas eu até como analista, eu acho que o Botafogo é o maior favorito para esse jogo. Um abraço.
Beleza, Valdir, obrigado. Amanhã, no Mundo da Bola, com a apresentação.
Ricardo Mazzello.
Ricardo.
Quinta-feira volta quem? Quem tem? Ele, Marcos Gomes.
Obrigado. Obrigado, Valdir. Luiz Ferreira, muito obrigado. Está terminando o No Mundo da Bola desta terça-feira. Nós ficamos por aqui. Você segue com a programação da sua Rádio Nacional. Na mesa de áudio, Roberto Barrucho. Tenham todos uma boa tarde, boa noite, início da noite. Até amanhã.
Márcio Guedes. Marcos Gomes. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.